Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já foi chamado de estressado ou neurótico? Se a resposta for sim, fique atento. Esses são alguns dos adjetivos muitas vezes ouvidos pelas pessoas com o transtorno de ansiedade generalizada. O quadro é caracterizado por um alto nível de ansiedade, que faz com que o indivíduo se preocupe em excesso por coisas pequenas. Quem traz mais detalhes é o psiquiatra Maurício Viotti, professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFMG.
Mas a pessoa sempre tem aquele nível de preocupação exagerada, acha que vai acontecer alguma coisa muito ruim, algo que está... é uma ansiedade antecipatória, né? Alguma coisa de ruim está para acontecer ou vai acontecer com um familiar. É uma preocupação exagerada, seja com trabalho, com qualquer situação, que leva com que a pessoa fique num estado de vigília, né? Meio exagerado, acentuado.
Esse sentimento de preocupação intensa costuma atrapalhar o sono. Viotti explica que, em geral, essas pessoas apresentam insônia nos primeiros 6 meses em que o transtorno é desenvolvido. O psiquiatra revela como é feito o diagnóstico e alguns efeitos que surgem no corpo.
A ansiedade generalizada é um diagnóstico de exclusão. A pessoa não precisa ter ataques de pânico, nem pensamentos obsessivos que levem à ansiedade, nem fobias, mas a ansiedade está mais acentuada, né? Isso prejudica a concentração, acaba prejudicando, às vezes, um pouco a memória, né? Porque desgasta o organismo, né? O cérebro, a mente. E a qualidade de vida cai, né? Então, quando isso extrapola, cai no nível de transtorno, né?
É importante ter cuidado ao nível em que a ansiedade se manifesta. Sintomas como formigamento, sudorese, taquicardia e sensação de desmaio são típicas do transtorno do pânico, no qual o indivíduo descreve uma sensação de morte iminente. Nesses casos, o transtorno tende a ser descoberto quando a pessoa tem uma crise e pensa que está passando mal, o que faz com que ela busque um pronto atendimento. Quando os médicos não constatam nenhum problema, surge a possibilidade do quadro, como indica Maurício Viotti.
Geralmente atinge um pico essa crise pelos 10 minutos, daí a meia hora já vai passando, ou já passou, né? Quando chega no pronto-socorro, faz os exames todos e não se acha nada, né? E isso repete, mano, a característica do transtorno de pânico é que esses ataques, essas crises de ansiedade são recorrentes, né? E o que é mais interessante, assim, peculiar, é que não tem motivo nenhum.
No passado, os dois transtornos eram descritos como o mesmo problema, conhecido como neurose de ansiedade ou de angústia. Hoje, existe essa divisão.
É curioso que antigamente chamava-se isso de neurose de ansiedade e vinham juntas, né? Tanto a ansiedade generalizada quanto os que a gente chama hoje transtorno de pânico, né? Era neurose de ansiedade, neurose de angústia. O Freud mesmo já tinha descrito alguns casos de transtorno de pânico no âmbito da neurose de ansiedade. Houve uma subdivisão mais recente da neurose de ansiedade em transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico.
Para ambos os quadros, são indicadas psicoterapias e, dependendo da gravidade, o uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Os possíveis tratamentos para a ansiedade você confere no programa desta quarta. Quer ouvir esta e outras edições pela internet? Siga o Twitter, @saudecomciência. Este programa foi produzido por Bruna Leles, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.